Olá, você que nos acompanha, o podcast Pequeno Expediente. Essa é a nossa edição de número 94, quase 100. E hoje a gente vai falar sobre municípios, uma versão um pouco diferente aqui no estúdio hoje para falar sobre a criação de municípios no Paraná. Estamos em três, hoje eu, João Frei, na companhia de Carlos Coelho.
Olá,
Carlos,
olá.
Tudo bom?
Tudo bem, João?
E também na companhia do repórter de Política Paraná, Célio Iano. Tudo bom, Célio?
Tudo bom, João.
Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre criação de municípios no Paraná, como que isso aconteceu, quais são as consequências do Paraná ter 399 municípios, alguns deles com pouco mais de 1.000 habitantes. A gente tem Jardim Olinda, que é o menor município do estado, que não tem nem 2.000 habitantes. Isso acaba gerando algumas discussões sobre viabilidade financeira dos municípios, uma discussão que chegou até o Senado Federal, com o projeto do senador Uriovisto. Então, tudo isso está na nossa pauta de hoje. Quem vai começar é ele, Carlos Coelho, que vai contar um pouco para a gente de como o Paraná chegou nessa situação de hoje, ter 399 cidades.
João. Você comentou muito bem ali, falou do Jardim Olinda, né? E a gente pensa 399 municípios. Será que as pessoas conhecem, por exemplo, Orizona, Virmon, Ramilândia, Ariranha do Ivaí, Uniflã? É muito município, né, no Paraná. O Paraná, ele é o quinto. Se a gente colocar num ranking dos estados que tem mais municípios, o Paraná está na quinta posição. Perde para Minas Gerais, que tem 853 municípios, São Paulo tem 645, Rio Grande do Sul tem quase 500, né, 497, Bahia tem 417. E aí vem o Paraná com seus 399 municípios. É um dos líderes, né, está na parte de cima aí da tabela. E como que a gente chegou nesse número? É importante a gente contextualizar um pouco, porque depois a gente entra nessa questão: será que o Paraná precisa de tantos municípios assim ou não? Hoje, para você fundar uma cidade, para você emancipar uma cidade, tem uma legislação específica. Você precisa cumprir alguns requisitos, né? Os interesses aí, interesses são diversos, né? Às vezes você quer emancipar sua cidade por uma questão cultural, por uma questão econômica e tal. E o primeiro passo para tornar a cidade é você querer que seus moradores formem esse município, que esse município seja independente. Existindo essa vontade, esse projeto, deve ser elaborado um projeto de lei para ser levado na Assembleia Legislativa do Estado. Então, o interessado, que é o autor dessa lei, ele precisa apresentar um estudo de viabilidade financeira para mostrar se a cidade tem a capacidade de existir ou não, se existe um fundamento real para que se monte esse município. Esse estudo se chama Estudo de Viabilidade Municipal, é um mecanismo legislativo de 96, e daqui a pouco eu conto por que esse mecanismo foi criado. Mas enfim, depois de ser apresentado esse projeto de lei, e ele é votado na Assembleia Legislativa, então é feito um plebiscito, ou seja, são os moradores aí da cidade a ser criada e de toda a região que vão votar para decidir se realmente aquele município deve existir ou não. No fim de toda essa tramitação aí, que incluiu o estudo de viabilidade, que incluiu esse plebiscito, volta para a Assembleia um projeto de lei, aí sim, para formar essa nova cidade, esse novo município ou não. Ou para que esse processo seja finalizado sem que seja formado o município. Mas nem sempre foi assim. É assim agora. Mas se a gente pegar lá atrás, por exemplo, nos anos 40, era uma realidade totalmente diferente, né? Nos anos 40, o Brasil, enfim, era uma república recente e tudo mais, e tinha essa questão de conseguir ocupar melhor os estados, né? Então, tinha muito interesse em fazer com que as cidades se emancipassem para ocupar melhor esses grandes espaços vazios. Em 1940, a gente tinha algumas cidades só aqui no Paraná, e aí a gente cita Curitiba, Piraquara, Ipiranga, que são cidades mais históricas. E nessa fase, a política de imigração continua forte. Então a gente tem ocupação aí de outras localidades, como Irati, Malê, Prudentópolis, São Mateus do Sul, que são cidades que eram formadas basicamente por imigrantes que vieram para cá e tentar a vida. Então, e hoje ainda a gente percebe ainda os traços da imigração nesses locais. No final dos anos 40, para a gente fazer uma comparação, o Paraná tinha só 81 cidades. Na década seguinte, que continua essa expansão populacional, o Paraná ganha 81 novas cidades. Aí já ocupando mais a região norte do estado, assim, esse grande vazio que tinha norte, oeste, ele começa a desaparecer já nessa época. Aí a gente pega os anos 60, o Paraná cresceu bastante. Essa ocupação se tornou muito mais intensa e a gente saltou aí para 288 municípios, né? Desmembrando assim, esses territórios que eram muito grandes na época. Esse ritmo ele se estabiliza quando? Nos anos 70 e nos anos 80, que é o ano de regime militar. Assim, apesar da lei ainda ser uma lei estadual para a formação de municípios naquela época, tudo isso era fiscalizado, digamos assim, por uma lei, por um complemento de lei federal. E aí era muito mais difícil você conseguir essa emancipação. Em 1988, isso aí muda, porque a gente tem a Constituição. E a Constituição deu um poder maior para os estados para que eles pudessem criar os seus municípios. E com isso a gente tem um salto, que é um salto bastante intenso, principalmente aí de 88 até metade dos anos 90. E a gente percebe que a gente só chegou com intensidade a esse número que a gente tem de 399 municípios hoje nessa época. No começo dos anos 90 foram criados nada menos do que 81 municípios. E aí, o que, que a gente percebe? Tinha muitos municípios sendo criados e tudo mais, a gente precisou segurar isso de alguma forma. Foi quando veio essa necessidade de criar um estudo de viabilidade econômica. Isso foi um adendo na Constituição, foi uma emenda feita em 1996. E de lá para cá a gente percebe que o Paraná ele não teve criação de novos municípios. O que a gente teve foi em 1997, no ano ligeiramente posterior, mas é porque eram processos que já estavam sendo finalizados, e assim a gente chega a esse número de municípios que a gente tem no Paraná, nada menos do que 399, né, João?
Isso me deixou sempre meio agoniado, né, cara? Porque se chegamos até 399, faltando um para 400, seria bem mais fácil.
É o que
não,
eu sempre...
paramos em 399.
É o que eu sempre penso, o número redondo melhora, né?
Exato. Mas sabe que tem uma figura histórica muito importante aí, que teve papel decisivo em toda essa trajetória, especialmente na segunda metade dessa trajetória que você contou, que é o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o Aníbal Cury. Tem uma matéria antiga aqui da Gazeta, de 2007, foi publicada na Gazeta do Povo, contando como ele foi importante na formação de municípios e na criação de novos municípios do Estado. A matéria atribui a ele a criação de 88 municípios. Então, dessas 399, 88 teriam tido a bênção política do Aníbal Cury. Poderia até ser algo criticável se ele não tivesse criado entre essas cidades, com essa articulação política dele, a cidade de Moarama, que, como todo mundo sabe, é a cidade mais importante desenvolvida do Paraná, coincidentemente a cidade onde eu nasci também, Carlos Coelho.
É só uma coincidência, né?
Mas essa criação, esse ritmo acelerado de criação de municípios tem, sim, uma explicação histórica e de necessidade de ocupação de território, mas tem também consequências, né? Eu acho que agora a gente está discutindo muito essas consequências. E essa discussão sempre vem muito do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de dependência que essas cidades têm de outros poderes. Então, essa discussão de prós e contras da criação de municípios é uma discussão muito que está sempre muito ativa, né, Célio?
É, exatamente, João. Então, como você falou, existem interesses, né? Existem pessoas que têm interesses na criação de novos municípios. Um dos aspectos positivos é essa questão que o Carlos comentou, né? Às vezes alguns nichos dentro de uma cidade podem ter aspectos culturais, históricos, tradicionais, que não representem a cidade como um todo. Isso pode ser um dos motivos para você emancipar um pedaço de uma cidade e criar um novo município, né? Mas tem uma outra questão que é muito importante, que é a questão dos repasses de recursos, tanto da União quanto do Estado do Paraná. Criar novos municípios, tornar distritos independentes de cidades-mães, traz um volume um pouco maior de recursos para essas cidades. E isso acho que foi um aspecto que levou muitas cidades a surgirem nesse período aí. Agora, o problema é que hoje a gente vive uma segunda etapa desse processo todo, né? Depois que esses municípios foram criados, eles se tornaram muito, alguns municípios, né, muito pequenos, eles se tornaram muito dependentes dos recursos repassados pela União e pelo Estado. E a própria arrecadação própria desses municípios acaba sendo muito pequena. Então, as cidades não conseguem oferecer muitos serviços públicos ou não na qualidade que deveriam para os seus cidadãos. E é esse tipo de ausência do município no cotidiano da cidade é que faz com que a população acabe migrando para outros centros. Só de 2018 para 2019, né, 181 cidades do Paraná, quase um pouco menos que a metade dos 399, perderam população, segundo as estimativas do IBGE. E os pesquisadores da área apontam exatamente essa falta de serviços das prefeituras como um dos motivos para a população migrar para os grandes centros.
Eu acho que esses dados, Célio, fazem a discussão ainda mais relevante, né? Se for pensar, a gente já está falando de municípios pequenos e a gente está falando de cidade pequena que tem taxa de crescimento negativo, ou seja, não existe a perspectiva atual, não é de que essas cidades fiquem maiores e tenham mais condições de desenvolver. Essas cidades, muitas delas, estão diminuindo. Então, essa visão, um pouco mais do ponto de vista administrativo e orçamentário, é a visão que tem orientado muito dessa discussão e muito do que se tem produzido de material sobre essa questão. Eu acho que vale citar dois materiais produzidos sobre essa orientação. Um deles, um estudo do Tribunal de Contas do Paraná, que a gente pode até aprofundar daqui a pouco, que foi apresentado na época pelo então presidente do tribunal, agora não mais presidente, mas ainda conselheiro, o Ivan Bonilha. Ele defendia a extinção de vários municípios, quer dizer, a fusão entre diversos municípios do Paraná, como uma forma de administração municipal funcionar melhor. Um dos trechos que eu acho interessante desse relatório não é nem a questão orçamentária, óbvio que eles tocam na questão orçamentária também, mas é a questão de capacidade, de mão de obra para tocar uma cidade do ponto de vista administrativo. A gestão pública tem ficado cada vez mais complexa, os municípios estão tendo que responder a regras contábeis, fiscais, cada vez mais exigentes e mais detalhadas, e muitas vezes acaba faltando mão de obra no município para dar conta desse trabalho. Então, administrativamente, as cidades não têm condições de se viabilizar tão bem. E, naturalmente, o Tribunal de Contas, por receber, por ser o órgão responsável por fiscalizar toda essa situação, tem uma boa noção de como funciona, na realidade, na prática, a administração municipal nessas cidades tão pequenas. Outro ponto que eu acho interessante é uma proposta de lei do senador Eurovício Guimarães, que foi apresentada aqui em Brasília em agosto, que era uma proposta para a fusão dos municípios. Para a fusão de municípios também. E o que ela pega é aí já não só na parte administrativa, mas na parte orçamentária. Se a gente pensar dos municípios do Paraná, que são menores de 5 mil habitantes, a gente tem uma dependência de receita federal de 90%. Ou seja, todo o dinheiro que esses municípios com menos de 5 mil habitantes têm para fazer sua gestão, 90% dele vem do governo federal. Isso porque os municípios têm dificuldade de implementar mecanismos de arrecadação de impostos. Não são coisas tão simples. Você criar uma planta genérica de valores para taxar IPTU, você trabalhar no avanço dos seus sistemas para conseguir recolher ISS. E muitas vezes o que você vai conseguir recolher em municípios tão pequenos não compensa o investimento para essas ferramentas. Então, o que o projeto de lei do senador Eurio Visto faz é justamente dar incentivos para que os municípios façam essa fusão, e o incentivo é justamente o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é a boa parte da receita federal que chega aos municípios. Rapidamente, funciona assim o projeto dele. Municípios com menos de 5 mil habitantes, se juntarem municípios vizinhos, eles passam a ter uma participação maior no FPM. Se eles decidirem ficar autônomos, ao longo do tempo eles vão ter uma queda gradual do FPM, até o ponto em que o município não vai mais conseguir se viabilizar financeiramente e a sua única solução, então, vai ser fazer a fusão com algum outro município da região. O projeto faz muito sentido desse ponto de vista administrativo e financeiro, mas ele foi muito criticado do ponto de vista político. O senador Eurio Visto está no seu primeiro ano de mandato, por ser um empresário de sucesso, um sujeito que até então não tinha uma vida pública a ser atacada, goza de muito crédito entre as lideranças políticas do Estado. Mas esse foi, quando ele apresentou esse projeto, foi o primeiro momento em que ele foi duramente criticado. A gente viu o presidente da Associação dos Municípios do Paraná soltou uma nota muito pesada. Muitos deputados estaduais na Assembleia Legislativa foram fazer discursos contra o projeto do Ouro Visto, apesar do projeto ter sido apresentado aqui em Brasília. O deputado Romanelli, que é agora primeiro secretário da Assembleia Legislativa, também, eu acho que foi quem puxou essas críticas, é um deputado muito municipalista. A gente tem que pensar que, para a atuação política dos deputados, os prefeitos de cidades do interior e essa população das cidades menores são muito importantes para a articulação política deles. Então, o deputado Romanelli chegou a chamar de estapafúrdia a proposta do Ouro Visto Guimarães. Então, esse embate entre os interesses que existem na necessidade de você racionalizar a gestão pública, mas também na necessidade de você prestar atendimento à população, fazer com que o serviço público funcione, acho que tem sido o principal embate, que tem a principal clivagem, que tem colocado de um lado os defensores e os opositores dessa proposta de fusão.
Claro. A nota, inclusive, você falou da Associação dos Municípios, a nota até sugeria eliminar o Senado, né? Tem um componente político muito forte nisso, né, João? Porque, afinal de contas, quando você elimina um município, você também elimina cargos políticos e você elimina toda a máquina pública. Se por um lado é justificável a criação de municípios em áreas que são mais afastadas, geralmente a emancipação se dá nos distritos, né? Que são aqueles bairros mais afastados, digamos assim, de um centro mais nervoso daquele município. E isso acontece muitas vezes, tal. Por outro lado, você tem toda essa batalha, então são vários vetores aí, cada um puxando por um lado, né?
Você consegue formar uma elite política municipal em cada município que você tem, né? Então, quanto mais municípios você tem, mais possibilidade de atuação e articulação política você vai ter. Isso é o ativo de qualquer deputado federal ou estadual. Eles precisam estar em contato com esse pessoal de prefeituras menores. Isso tem vantagens políticas para eles, mas não só, tem algumas também. Isso pode ajudar também na prestação de serviço público. Mas certamente, se isso acontecesse, bagunçaria muito. Se essa fusão de municípios acontecesse, bagunçaria muito o modo como a política paranaense vem se estruturando, nas últimas décadas, né? Muito do trabalho dos deputados é justamente com esses municípios menores, trabalhando, esse voto dos municípios mais afastados. Então, acho que por isso, como você disse, essa resistência política, tem sido tão forte.
Existe uma das críticas que é feita a esse projeto do senador Ouro Visto, e que parece fazer algum sentido também, é a questão da proximidade da população com os entes públicos, né? Porque quanto menos estruturas administrativas com prefeituras ou câmaras municipais existirem com a fusão dos municípios, um pouco mais distante a população vai estar desses entes, tanto para reclamar quanto para propor alguma iniciativa popular, enfim.
Essa também é um dos argumentos, né, que eles têm usado, assim, um argumento muito, um dos que eles mais recorrem, né? Até o texto do Romanelli que ele soltou quando fez o pronunciamento vai muito nesse sentido. É aquele tipo de assunto que é muito difícil você tirar uma posição clara. Até o próprio senador Ouro Visto, depois de tudo, tirou um pouco o pé do acelerador do projeto. O projeto está parado desde setembro no gabinete do senador Randolfo Rodrigues, esperando algum parecer para tramitar nas comissões, mas ainda não veio, e eu não tenho visto aqui em Brasília uma pressão do senador Ouro Visto em cima da relatoria para que venha logo esse documento, que eles façam o projeto caminhar. Talvez essa pressão que veio tanto dos deputados como das lideranças municipais tenha surtido algum efeito. Eu acho que a gente podia terminar por aqui, Carlos Coelho, Sérgio Yano. O papo é longo, são 399 municípios. Se a gente fosse falar de todos eles, o podcast teria algumas horas.
A gente num próximo a gente cita o nome de todas as cidades, a gente faz um teste de quem consegue lembrar mais nomes de municípios paranaenses, João.
Tá aí um bom teste. Ou municípios que homenageiam políticos, municípios que homenageiam outros municípios. É uma infinidade de ideias que a gente pode ter, de ideias que não funcionam, que a gente pode ter a partir dos municípios do Paraná.
Isso mesmo.
Valeu, obrigado, Célio, obrigado, Carlos, e obrigado
Obrigado, cara.
principalmente a quem nos ouviu. Até a próxima edição do Pequeno Expediente.